Bezrat Hashem, a gente já anda a Intet, a Mudbeit, na última linha do Daf. A gente viu ontem uma lei que dizia que se uma mulher vem de um outro país, a gente desconhece a linhagem familiar dela, se a gente prova que ela tem uma boa linhagem familiar, os filhos que estão em volta dela estão apegados a ela, assim como se comportam filhos do lado de uma mãe. Por padrão, a gente avalia que são os filhos dela, isso é chamado uma hazaká. Por padrão, a gente fixa, avaliando que se trata de fato dos filhos dela. Logo, se a gente provou a linhagem familiar da mãe, e a gente conhece o pai, logo os filhos também têm uma boa linhagem, não precisamos provar, de fato, ela é a mãe deles, porque a maneira de como eles estão se comportando, por padrão, nos indica que se trata, de fato, dos filhos da mulher. Agora, Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish, Loshanu, esta lei que a gente avalia que de fato se trata dos filhos da mulher, se aplica somente Elabekotiagvur, se aplica somente com relação às leis de Trumá, que se a gente está tratando de um homem que era Kohen, e a gente provou a linhagem familiar da mulher, a gente afirma que os filhos não são Halalim, também são Kohanim Kashkshelim, são vários, a gente pode dá para eles comer trumá como todos os outros Kohanim. Avar Beyuchsin, mas esta avaliação que a gente fez por padrão não é o bastante para fixar a linhagem familiar dessas crianças, para a gente permitir eles de casar com outros Kohanim. Logo, se este casal tem uma filha, a gente suspeita que talvez essa mulher era uma divorciada, logo a filha do Kohen é uma halalá, e ela não pode casar com um Kohen. Fala o Reish Lakish que toda avaliação é válida somente para deixar essa menina comer trumá, mas a gente não fixa o ichus dela, logo ela não vai poder casar com um Kohen, a não ser que traga-se uma prova que de fato ela é, a esposa não era divorciada e tinha uma boa linhagem familiar. Rebbe Yochanan Amar, já Rebbe Yochanan discute com o Reish Lakish e diz: afirma Yuxi, não, essa avaliação é válida também para as leis de Yuxi. E a Gemara fala: Veaz Rebbe Yochanan Tamei, a lei que nos diz aqui o Rebbe Yochanan, que a avaliação feita por padrão ela é válida também para as leis de Ursin, combina com a opinião de Rabbi Yochanan com relação a outras leis. Como disse Rabbi Yochanan, o nome de Rabbi Yochanan, Malkim ala Hazakot, estas avaliações são sólidas e são válidas até mesmo para efetuar um castigo de Malkot, de chicotadas, para quem transgride uma proibição. A gente pode, se baseando numa avaliação desta, castigar uma pessoa. Soclive Sofio Hazakot, até mesmo pena de morte feita pelo Beidin, pelo tribunal, também é efetuada com base numa Hazaká, numa avaliação do Beidin. Porém, finaliza o Rebbe Yochanan, vem Sofim Trumá ala Hazakot. Porém, se temos frutas que foram santificadas como Trumá e elas foram impurificadas, se a gente não tem uma prova clara que elas estão impuras, a gente não vai queimar, exterminar essas frutas somente na base de uma avaliação. E a Gemara explica: Malkim ala Hazakot, o que diz Rebbe Yochanan? Que a gente pode dar um castigo de chicotadas na base de uma Hazaká, de uma avaliação que é viuda. Isso vai de acordo com a opinião de Rebbe Yehuda. De Amar Rebbe Yehuda, o Chuzikar, de Abishkanotea, Balaloquea, Lea, Mishumida. Diz Rebbe Yehuda que se uma mulher se comporta assim como se comportam as mulheres quando, geralmente, quando elas se impurificam mensalmente. Então, se ela está se comportando dessa maneira, segundo a nossa avaliação, isso é uma prova que ela está a lidar, ela está impura. Mesmo que a gente não tenha uma prova sólida disso, se o marido tem uma relação com ela, o marido é punido. Mesmo que a gente não tenha uma prova sólida que ela estava impura, o fato que ela se comportou dessa maneira já cria uma hazaká, uma avaliação nossa e o marido é punido. Soclino Vesor Firma na Hazakot, e vimos que o Rebbe Yochanan disse que não somente a punição de chicotadas, também a punição de pena de morte também pode ser efetuada com base numa Hazaká. Kedra Baravuna, como diz o Rabba Ravuna, da Baravuna, a Maravuna, Ish, Veishat, Tinok, Vetinok, Etchigdilu, Betochabait, um homem e uma mulher um filho e uma filha, que cresceram como uma só família, numa só casa. Já faz vários anos que eles se comportam como pai, uma mãe e filhos. Porém, a gente não tem uma prova que, de fato, esse casal, uma vez, se casou. E não temos uma prova que esses, de fato, são os filhos deles. Mesmo assim, já que eles estão se comportando como uma só família, por padrão, a gente fixa uma hazaká que eles são uma só família. Logo, se eles têm relação com outros niskalim zarzeh v'nisrafim zarzeh, eles vão ser punidos com pena de morte com base nesta avaliação nossa. Amar Reb Shimon ben Pazi, Amar Reb Shimon ben Levi, diz Reb Shimon ben Pazi, Mishum Bar Kapara, no nome de Bar Kapara, Maase ben Shash Bar Yerushalayim, uma vez aconteceu com uma mulher que chegou na cidade de Yerushalayim, Vetinog Murkav Laktifav Vetirato, e essa menina trazia, essa mulher trazia no seu ombro uma criança, dizendo que era seu filho, e ela criou esse menino como o seu próprio filho. E depois de alguns anos, Valea, este menino, quando cresceu, virou um homem, teve uma relação com esta mulher. E o tribunal apedrejou a eles como punição pelo pecado, mesmo que eles não tinham uma prova sólida que ela era a mãe dele. Mas já que ele estava se comportando com ela e ela para ele, assim como se comporta uma mãe e um filho, isso pela avaliação do Beidin, através da Hazaká, a gente fixa que de fato se trata de uma mãe e de um filho, isso é o bastante para efetuar até mesmo uma pena de morte. Até aqui vimos o que diz o Rabbi Yochanan, que a gente aplica as leis com base numa Hazaká. Porém, finalizou o Rabbi Yochanan, vem surfim truma ala Hazakot. Porém, a gente se tem uma certas frutas que estão santificadas como trumá, e elas sim purificaram, mas a gente não tem certeza que elas estão impuras. A gente avalia que elas foram impurificadas, e isso não é o bastante para queimar as frutas. De Amar Reb Shimon ben Lakish, como disse Reb Lakish, surfim ala hazakot. A gente pode queimar as frutas, terminar as frutas com base numa hazaká. Reb Yochanan, o próprio Reb Yochanan discute, como vimos e diz, en surfim, que a gente não pode exterminar as frutas com base somente numa hazaká sem ter uma prova sólida. Fala Gemara, essa última discussão entre o Reish Lakish e o Reb Yochanan, ve'az le'tamai, na verdade, está indo de acordo com uma velha discussão do Reb Yochanan e do Reish Lakish. Declinar, olha só a discussão deles. Uma Mishnah falou o seguinte: Tinok shenitza betzada isa, ubatzek biado. Temos uma massa de trumá, uma massa de grãos de trigo que foram santificados como trumá. Logo, esta massa não pode se impurificar. A gente encontra essa massa e do lado dela tem lá um neném, uma criança, segurando um pedaço da massa na sua mão. Reb Meir metaher. O Reb Meir diz que a massa continua pura, assim como até agora a gente achava que a massa está pura, a massa do pão vai continuar estando pura. Rachamim, metamim, me preencha da coxa de tenok letaper. Mas já os rachamim, os sábios, discutem com o Reb Meir e dizem que não, que já que um neném geralmente ele anda no chão e acaba mexendo em todas as sujeiras do chão, provavelmente ele acabou mexendo em algum réptil impuro. Ele se impurificou e depois ele mexeu na massa. Logo, a massa está impura. Então temos uma discussão do Meir que diz que a massa continua pura e o Rahamim dizem que a massa se tornou impura. Viavinanba, e sobre isso discutiram o Reish Lakish e o Reb Yochanan. Maitem de Reb Meir, os Beit HaMidrash avaliaram qual que é o raciocínio do que disse o Reb Meir. Kassavar rov tinokot metaprim. O Reb Meir diz o seguinte: na maioria das vezes, os nenéns mexem nos répteis impuros que estão no chão. O miúd é metaprim. Porém, tem uma minoria dos casos dos nenéns que não mexem nos répteis. Veissab, riscat teorá. Já a massa, até agora, ela estava no status de uma massa pura. Vesmoch miuta de hazaká e treiruba. Então temos dois fatores que nos indicam que a massa continua pura. Por um lado, ela estava no status de uma massa pura. Por outro lado, existe uma minoria dos nenéns que não mexem nos répteis. Juntando esses dois fatores, a gente diz que a massa continua pura, mesmo contra a maioria dos nenéns que mexem nos répteis. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Veravanan, já o raciocínio da opinião dos outros sábios de Chachamim é o seguinte: Miúda que manda leita dami, rubam chazikai rubadif. A gente não leva em conta a minoria dos nenéns que não se impurificam, uma vez que se trata de uma minoria somente. Logo, temos a maioria dos nenéns que sim mexem nos répteis. Então, isso é mais, tem mais peso do que o status anterior da massa. Logo, a gente fica que a massa está impura. Até aqui a discussão entre Meir e Chachamim. Amar Resh Lakish Mishum Rebbe Yoshaya. E sobre isso veio Resh Lakish e disse, em nome de Rebbe Yoshaya, Zui Shazorfim Alea Eta Truma. A opinião dos sábios que disseram que a massa está impura é o bastante para a gente queimar essa massa, exterminar essa massa, porque a gente tem certeza que essa massa que estava santificada, que era uma massa de Truma, já está impura. Uma vez que com certeza ela está impura, pode-se exterminar a massa. Rebbe Yochanan Amar, já o Rebbe Yochanan discute e diz: Enzo Hazakash Surfim Alea Truma. Não, mesmo que os sábios disseram que a massa está impura, a gente desconfia, suspeita que ela está impura, mas a gente não tem certeza disso, e por isso não temos uma base bastante para queimar, de fato, essa massa. Vemos aqui, então, a discussão do Rebbe Yochanan de Resh Lakish que vimos anteriormente, com relação à questão se a gente queima uma truma na base de uma avaliação do tribunal. Essa questão vai de acordo com essa segunda discussão que vimos Rebbe Yochanan de Resh Lakish. Pergunta Agmará, ela eis o Hazakar Rebbe Yochanan Surfim Alea Truma. Qual é que é uma avaliação de uma categoria mais forte, melhor, que na base disso, sim, a gente queima uma truma segundo a opinião de Rebbe Yochanan? Respondeu Agmará, que é existe uma avaliação, uma Hazaká que ela é mais forte, que ela é mais baseada, e neste caso a gente sim vai poder queimar essas frutas ou essa massa. Que determinado, como a gente vê na seguinte Mishnah, e sabe, Trochabait, se temos uma massa de Trumá, que ela não pode ser impurificada, que está dentro de uma casa, e tem répteis puros e também répteis impuros dentro dessa casa, e a gente encontra pedaços dos répteis, resíduos dos répteis, dentro da massa, ou seja, a gente sabe que algum réptil mexeu nesta massa, se a maioria dos bichos que estão lá são impuros, a gente diz que a massa está impura, mas já se a maioria é puros, a gente não queima na base disso. A gente vê que neste caso, mesmo o Rebbe Yochanan vai concordar que a gente pode queimar essa massa na base da afirmação, da avaliação que diz que se a maioria dos répteis que estão na casa são impuros, o réptil que mexeu na massa deve ser um réptil impuro. A Gemara já está tendo essa discussão do Rebbe Yochanan e Joaquim. A discussão deles é: será que a gente se baseia numa Hazaká, numa avaliação, para trazer, para queimar uma truma? Tana que é batida de Rebbe Yochanan, uma prova para a opinião de Rebbe Yochanan, que disse que a gente não vai queimar frutas de Trumá na base de uma avaliação do tribunal. Fala a Braita o seguinte: Shnei dvarim em bemdat lishael, vassavu chamim queima sheyesh bemdat lishael. A lei diz com relação às impurezas que se a gente tem uma questão que é uma dúvida, geralmente, quando se trata de uma casa, de uma área, de uma pessoa particular, e lá a gente tem uma dúvida se uma coisa é pura ou não, a gente diz que a coisa está impura. A gente é mais severo, a gente diz que vai estar impura. Porém, tudo isso é válido somente se é uma dúvida que tem como trazer a resposta. Então, enquanto a gente não vai verificar qual que é a resposta verdadeira, o que aconteceu de verdade, enquanto a gente não tira dúvida, a gente diz que a coisa está impura. Porém, se a gente tem uma dúvida que não é uma coisa que não tem como resolver ela, nunca a gente vai ter como descobrir de fato o que aconteceu. Nesse caso, a gente diz, Nekula, a gente é menos severo, a gente diz que está puro. Essas são as regras da pureza. Impureza, que a gente vai tratar disso, Bezat Hashem, nas Masechtot de Taharot. De qualquer maneira, fala para ele o seguinte: Shnei Dvarim, existem dois casos, que são, na verdade, dúvidas e cólicas que não temos como resolver, que segundo as leis deveríamos falar que a coisa está pura, porém os sábios decidiram, neste caso especificamente, ser mais severos e fixar que a coisa está impura. Quais são os dois casos? Tinok, o caso do neném, e mais um caso. Tinok Hadamra. O caso do neném é o caso que vimos acima, que não tem uma dúvida, que a gente não tem como descobrir se o neném estava puro ou estava impuro. Mesmo assim, os sábios disseram que a gente é mais severo, a gente diz que a coisa está impura. Veodachet. E mais um segundo caso, Mai. Qual que é o outro caso? E sabe o Tochabait? Quando temos uma massa que está numa, dentro de uma casa, Vetor Negolim, Umashkim, Tmei Imsha. E tem a massa, tem lá galinhas dentro da casa, e tem lá um balde com um líquido que está impuro. Agora, a gente tem a suspeita que as galinhas beberam desta água, gotas desse líquido estavam no bico da galinha, e com isso eles bicaram a massa, de maneira com que a massa se impurifica. Venitzeu nikurim nekurim, mas a gente de fato encontra buraquinhos na massa, o que indica que as galinhas comeram da massa. Toli, a gente, na dúvida, suspeita que a massa está impurificada, a gente proíbe de comer ela, a gente não come essa massa, mas, por outro lado, a gente não tem certeza que ela se impurificou, a gente não queima essa massa. Desta braita, entendemos que, mesmo a primeira lei dita, o caso do neném, também a gente fica na dúvida, a gente não queima e não come. É uma prova para o que diz o Rabi Yochanan, que no caso do neném, a gente continua na dúvida e não tem uma base bastante suficiente para queimar esta massa. Amar Rabi Yochanan ben Levi fala sobre isso, Rabi Yochanan ben Levi, Roshanu ela bemashkim levanim. Toda essa lei, no caso das galinhas e do líquido, se trata de um líquido como água transparente ou de cor branca, uma cor clara. Que se a galinha bebeu e depois bicou a massa, a gente não tem como perceber se isso está, se ela bicou com a boca molhada ou não. A varmashkima do mim, mas se a gente está tratando de um líquido vermelho, e itadenakir meidayadia, se a galinha tivesse de fato bicado a massa com o bico molhado do líquido, a gente ia ver uma mancha vermelha. E se a gente não encontra manchas vermelhas, isso indica que a massa continua pura. Fala Gemara, não. Vedilma balatinu isa. Talvez a massa absorveu este líquido e a gente não consegue perceber a mancha vermelha. Amar Rabi Yochanan, realmente, fala o Rabi Yochanan, davaze shama berebi. Realmente, esse ensinamento ouvimos do Rebi. O Pirushon não chama, porém não ouvimos a explicação disso. E a lei, na verdade, é da seguinte maneira. Lo shana rabi mashkim tzlulim. Tipo, toda essa lei é válida tanto com líquidos brancos, tanto com líquidos vermelhos, porém líquidos limpos, sem sujeiras. De maneira que talvez a massa absorveu e a gente não está percebendo, e por isso a gente diz que a gente suspeita que a massa foi impurificada, mesmo com líquidos vermelhos. Aval, mas que machurim lo, mas se a gente está tratando de um líquido que tem sujeiras, isso não tem como absorver. Então, se ela tivesse picado a massa com um bico cheia desse líquido, a gente já vê as sujeiras na massa, as sujeiras não tem como ser absorvidas. Nesse caso, a gente diz que a massa está pura. Agora a gente vai começar o último assunto tratado na nossa Masechet, que é o assunto de Ichud. Os nossos sábios decretaram que, para a pessoa não chegar a transgredir um pecado, Deus nos livre, a pessoa deve evitar de estar com uma mulher que lhe é proibida num só recinto, numa situação muito reservada. Então, por exemplo, eles não vão poder estar num quarto só trancados, um homem e uma mulher que não podem, que são proibidos um por outro. como por exemplo um homem com uma mulher recasada com outro homem, e assim por diante. Existem vários detalhes com relação a essas leis. Vamos começar por essa Mishnah. Lo itached adam mishtei nashim. Um homem não só que não pode fazer o ichud, ficar num quarto, num recinto sozinho, com uma mulher que lhe é proibida, ele também não pode ficar com duas mulheres. Mesmo com duas mulheres, a gente suspeita que talvez ele vai acabar pecando com as duas. Avalisha achat mityachedet im shtei anashim. Porém, se são dois homens, eles podem ficar no ichud com uma mulher. Porque um homem não vai pecar porque tem vergonha do outro homem. Logo, a gente diz que, por exemplo, se tem pessoas que estão num escritório de trabalho e a porta está trancada e não tem pessoas que entram e saem, um homem com uma mulher não podem estar juntos nesse recinto. Já dois homens com uma mulher vão ser permitidos, segundo a Mishnah. Os detalhes disso a gente vai ver no nosso Agmará. Reb Shimon Omer, vem o Reb Shimon e diz: Af ish echad mityached im shtei nashim bizman sheishto imo. Se tem um homem com duas mulheres, porém a esposa do homem está lá também, neste caso esse homem pode ficar com duas mulheres. Por quê? Porque já que a esposa dele está junto com ele, ele não vai pecar com uma outra mulher. Ele pode até mesmo dormir numa pousada junto com mulheres estranhas, contanto que sua mulher está com ele e vai cuidar dele. Continua a Mishnah. A pessoa é permitida de ter ichud com sua mãe ou com sua filha, porque nesses casos a gente não tem suspeita que ele vai acabar pecando com elas. Viachando e me querendo passar. E quando o filho ou a filha da pessoa é criança, ainda é permitido até mesmo eles dormirem na mesma cama, mesmo quando a criança ou o pai estão sem roupas, também é permitido eles dormirem na mesma cama. Uma mãe com um filho ou um pai com uma filha. Vem me dizer, porém, quando os filhos, o filho ou a filha, cresceram já, isso já não deve ser feito. Eles podem dormir na mesma cama, mas somente vestidos com roupas. Vemos no começo da nossa Mishnah que existe uma diferença entre os homens e as mulheres. Um homem não pode ter ichud com duas mulheres. Já dois homens podem fazer ichud com uma mulher. Qual que é a diferença? Vai estar matar Belial ou Elvenashim Tatam Karotalem. A diferença é que as mulheres têm um lado sentimental mais forte, de maneira que elas são mais facilmente seduzidas. Por isso, com um homem, a gente tem suspeita que ele vai acabar pecando com as duas. Por isso, eles não devem estar num recinto reservado. Já dois homens, a gente não tem menos suspeitas, porque um homem vai ter vergonha do outro. Menale Mille pergunta agora da onde a gente sabe que é proibido fazer ichud. Amar Rabi Yochanan Moshe Moshe remes de ichud na Torá. Fala Rabi Yochanan, nome de Rabi Shmuel. Na verdade, a proibição do ichud é uma proibição que provém de uma instituição dos Chachamim, dos nossos sábios. Isso não é uma lei que provém da Torá. Porém, os sábios, depois de ter feito a instituição, eles pegaram um pasuk que ele pode ser explicado de certa maneira, tem uma certa alusão no pasuk, para a lei instituída pelos sábios do Ichud. Minayin, o seu passo é o seguinte: Shneemar, que se techa achicha benimecha. O passo que diz: quando o seu irmão, filho da sua mãe, vai te convencer a fazer idolatria, não faça idolatria. Até aqui o passo. Vechi ben emesit ben amromasit. O que quer dizer o seu irmão, filho da sua mãe? Porque um dia pode ser que o filho do pai também vai tentar te convencer a fazer idolatria. Era Omar, ben mityached im emo. O pasuk vem dizer o seguinte: geralmente, o filho está na casa da mãe. Por isso você vai encontrar o seu irmão, por parte de mãe, na casa da mãe. Aprendemos daqui que um filho com uma mãe podem estar no mesmo recinto. Podem fazer erro de um filho com uma mãe porque a gente não suspeita que eles vão pecar. Aprendemos daqui que a sura e tehed em colar e otimatorá. Aprendemos aqui que todas as outras proibições matrimoniais da Torá como uma mulher casada com outro homem, ou etc. Todas essas outras proibições, é proibido ter ihud e estar no recinto reservado com essas mulheres. Até aqui é a alusão que os sábios encontraram no Passuk para esta lei. Porém, qual que é a explicação literal do Passuk? Pash de Krab Maiktiv. O que quer dizer o seu irmão, filho da sua mãe? Qual que é a explicação literal do Passuk? Amar Abai, explica o Abai, Lomi Baia que amar. O Passuk quer dizer o seguinte: Lomi Baia ben Avde Sanlei Vaitrei, Tzotra Otra, Filo ben Emdro Sanlei e Matzai. Ele falou o seguinte. Geralmente, irmãos, pela parte do pai, não se gostam. Por isso, o pastor vem e diz o seguinte. Quando seu irmão, pela parte do pai, vai tentar te convencer a fazer a Avodah Zarah, é lógico que você não vai ouvir ele, porque você sabe que ele não te dá boas ideias. Porém, irmãos, pela parte da mãe, que geralmente se gostam, então você, talvez, vai ouvir o que ele está tentando te convencer de fazer idolatria, sobre isso vem o pastor que adverte, não faça idolatria. Vamos então continuar a análise das leis de Ihud. Vimos que dois homens podem fazer Ihud com uma mulher, já duas mulheres não podem ter Ihud com um homem. Nem uma matita, nem uma kebashaul. A princípio, a nossa Mishnah discorda da opinião de Abashaul. De Tânia, a opinião de Abashaul é trazida na braita seguinte: Kol Shoshim Mion. Se um neném, Deus nos livre, falece dentro dos 30 dias, primeiros 30 dias da vida dele, ele é considerado um nefer, então todo o procedimento do enterro é feito diferente das outras pessoas. Yotze Bechek se leva ele no colo para o túmulo, Benikvar Beisha Hat Veshte Anashim, e ele é levado para o túmulo através de uma mulher e dois homens. Avalo Beisha Hat Veshte Anashim. Porém, não, o enterro não deve ser feito através de um homem e duas mulheres, porque o cemitério era fora da cidade. Logo, vai ter aqui uma situação de ihud, de um homem com duas mulheres, numa situação mais reservada, que é proibido. Abba Shaul Omer, já o Abba Shaul discute e diz: Arvi Shechad Veshtei Nashim. Não é permitido fazer o enterro também com um homem e duas mulheres. A princípio, o Abba Shaul discute com a nossa Mishnah e diz que um homem pode estar em Ihud com duas mulheres. Fala com o Maranel. A filha tem uma Abashur. Pode ser que o Abashur concorda com a lei dita na nossa Mishnah que um homem não deve fazer Ihud com duas mulheres? Bishat Elinut, Tavir Itzre. Porém, já que a gente está tratando de um funeral, numa situação dessa, ninguém pensa no pecado. E por isso o Abashur diz que nessa situação é permitido estar um homem com duas mulheres. Verabanan, Tzavrei. Já os sábios que discutem com Abba Shaul e proíbem o Ihud mesmo na hora do enterro, eles sustentam, como diz Rabbi Yitzhak, Adam Rabbi Yitzhak Maitonen, Adam Chai Geber Hatav, Afilu Bishat Anenut Shel Adam, Yitzlom Mitgaber Alav. Aprendeu Rabbi Yitzhak do Passuk que enquanto a pessoa está viva, mesmo quando a pessoa está numa situação de um funeral, mesmo assim, o mau instinto da pessoa tenta seduzir ele para fazer pecados. Então, mesmo numa situação dessa, diz Rabbi Yitzhak e os Chachamim que discutem com Abba Shaul, deve-se cuidar das leis de Ihud. E Abba Shaul fala o seguinte: o Passuk, que vocês aprenderam este conceito, que tiva um trema minotav. A explicação do Passuk é outra. Se trata de uma pessoa que teve sofrimentos e está reclamando para Deus pelos sofrimentos que ele recebeu. Viaje que amar, o Passuk diz o seguinte: Maitraem al midotav, por que você está reclamando do que Deus está te fazendo? Vechi gavar al chataav, daí o chaim shlatatilo. Você acabou todos os seus pecados? A pessoa pecou. Então por que está reclamando sobre os castigos que ela recebeu? Tem que falar obrigado que ele está vivo e não ficar reclamando dos pecados. É assim o... A gente aqui te explica o Passuk. Verabanan, que é uma seda, itta de avaúv da gafite. Já os sábios que proibiram o Ihud mesmo numa situação de um enterro, eles dizem o seguinte: realmente, uma pessoa que está numa situação funeral de verdade, realmente ele não pensa no pecado. Porém, a gente suspeita que talvez não existe nenhum funeral. E tudo isso eles estão fazendo de conta que eles estão indo enterrar um neném, para na verdade ir fazer a averá, ir fazer o pecado. E por isso a gente proibiu o Ihud mesmo no funeral, porque a gente suspeita que eles vão fazer um funeral de mentira para pecar. Como aconteceu de fato um caso de uma mulher que, com um homem que foram enterrar um neném que na verdade não tinha falecido, e eles foram na verdade ir fazer o pecado. Continua a Mishnah dizendo que dois homens podem ter um Ihud, podem estar numa situação de Ihud com uma mulher, porque um homem vai ter vergonha do outro. Amar a viúda Amara falou sobre isso na viúda no nome de Rav. Tudo isso se aplica quando se trata de duas pessoas corretas, tementes às leis da Torá. Somente com relação a pessoas destas a gente diz que um vai ter vergonha de outro e por isso eles podem estar numa situação de ihud com uma mulher. Porém, se a gente está falando de pessoas que não guardam e não são meticulosos com as leis da Torá, então mesmo dois homens são proibidos de estar numa situação de ihud com uma mulher, porque já que eles não são tementes à Torá, eles vão pecar e eles não vão ter vergonha um do outro. Como de fato aconteceu uma vez com uma certa mulher, que 10 homens pecadores levaram ela como se fosse que ela tinha falecido, levaram ela num caixão para fora da cidade, como se fosse que foram enterrar ela, e de fato pecaram lá com ela. Amar Rabbi Yosef, fala Rabbi Yosef, te dá uma prova para esse conceito de mito, e beacerá a ganvei, que chora, falou que sua imadade. Quando tem uma grande tora da construção, tem 10 ladrões que se juntam, formam uma quadrilha para roubar essa grande tora. Ou seja, eles não têm vergonha um do outro se eles vão ter um certo lucro. Assim também no caso do pecado. Neima Messiah Lei. Agora vai tentar trazer uma prova para esta lei que diz que somente pessoas que são tementes a Torá podemos confiar com relação ao Ihud. Quando um homem entra numa situação de sotá, um homem desconfia que sua mulher traiu ele com um outro homem, então ele está proibido, antes dele de fazer todo o processo da sotá para verificar se de fato ela pecou, ele é proibido de ter qualquer relação com ela. Diz a Braita que enquanto ele está vindo para o Beit HaMikdash para fazer a verificação, deu para ele dois acompanhantes, dois talmidei hachamim, duas pessoas que são tementes da Torá, sábios e tementes da Torá, que vão acompanhar o marido para ele não ter uma relação com a mulher durante o caminho, porque ele é proibido de ter relação com ela. Deduzimos aqui, talmidei hachamim im inchei de amalo, vemos que somente pessoas tementes da Torá que podem estar com a mulher no caminho, porque se não fossem dois tementes da Torá, ia ter que um problema de Ihud, uma prova que duas pessoas que não são bastante tzadikim, a gente suspeita com relação ao Ihud. Fala Gmaralo, Shamdei Hamim Date e Latruebei. Aqui é diferente, porque aqui não basta eles não estarem numa situação de Ihud. Eles têm que convencer o marido de não ter uma relação com sua esposa, porque ele está proibido de agora ter uma relação. Por isso tem que ser pessoas sábias e tementes da Torá que vão saber não somente se cuidar, mas também vão ter que saber convencer o marido de não vir a pecar. Então não temos uma prova, mas de qualquer jeito a lei foi fixada que somente pessoas que são tzadikim e tementes da Torá que podem estar no Ihud, dois homens com uma mulher. Koutuva, até o próximo DAF. O próximo DAF vai tratar de vários detalhes das leis de Ihud com vários episódios interessantes. Bezat Hashem, até amanhã.